Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Este é o quarto e último programa da série sobre a história do Led Zeppelin, uma das maiores bandas do rock de todos os tempos, e vamos tentar, ao final desse programa, enxergar algum padrão, o que a história do Led Zeppelin, em particular, pode nos ensinar sobre a história de bandas de rock, principalmente bandas de hard rock em geral, né? Mas vamos para a música. Iremos ouvir logo de cara a primeira música de hoje, a faixa número 1 do lado A do álbum Houses of the Holy, chamada The Song Remains the Same. We'll be right back. E aí, notaram alguma diferença com relação ao som anterior da banda? A primeira diferença importante está no timbre das guitarras. Jimmy Page trocou a sonoridade mais redonda, mais sustentada dos discos anteriores e que criava um peso maior nas músicas por uma tonalidade mais aguda e mais funkeada e, portanto, mais leve, né? Até a voz de Robert Plant ficou mais aguda com a ajuda de truques de estúdio. O disco Houses of the Holy foi composto e gravado em 1972 e foi lançado em 1973 e contém muito teclado e até uma balada com orquestração sintética de Mellotron. Foi o primeiro disco que teve um nome e não um número. E é um álbum com algumas músicas boas e outras mais fracas. É um disco irregular, na verdade. Entre o quarto álbum e Houses of the Holy, haviam se passado 16 meses, quase um ano e meio. E esse foi um longo hiato para uma banda que chegou até a lançar 2 álbuns no mesmo ano, né? Em termos de produção musical, a criatividade aparentemente diminuiu o ritmo. O dirigível de chumbo estava agora de novo na estrada, tocando para plateias cada vez maiores e por cachês cada vez mais altos. E aqui, nessas turnês, nós vamos perceber alguns sinais da mudança que estava acontecendo não somente para o Led Zeppelin, como também dentro do cenário do rock em geral, naquela época, né? A banda agora usava um Boeing 720 para seus deslocamentos. Também os concertos adotaram efeitos especiais de palco, com iluminação laser, gelo seco, explosões com fumaça e coisas do tipo, né? Esses truques têm mais a ver com tornar o show visualmente interessante para plateias imensas que estão assistindo a banda de longe, né? Dentro de um, sei lá, de um estádio, né? E também para competir com as apresentações de outras bandas pela audiência, muito mais do que com uma preocupação com a direção musical. O sucesso da turnê foi, entretanto, muito grande e o grupo decidiu fazer um filme. Contrataram cineastas e filmaram 3 das noites ao vivo no Madison Square Gardens de Nova York em 1973. Mas as filmagens ficaram longe do ideal, algumas músicas que eram importantes não foram bem filmadas. A banda, inclusive, achou que não tinha tido boas performances, e musicalmente falando, e o projeto sim foi posto de lado temporariamente. Agora tinha chegado a hora de tratar dos negócios. O empresário Peter Grant e os músicos decidiram criar sua própria gravadora em 1974, a Swan Song, para promover alguns artistas que Grant estava gerenciando, né? E também para não precisar dar dinheiro para as outras gravadoras. Então era uma questão de ganhar mais grana. Em 1975, portanto 2 anos depois de lançarem Houses of the Holy, o Led Zeppelin lançou um disco duplo chamado Physical Graffiti. Como os fãs estavam famintos pelo rock do Zeppelin, o disco vendeu muito. Vamos ouvir do álbum Physical Graffiti de 1975 a música de abertura, a faixa 1, lado A, do disco 1, chamada Custard Pie. We'll be right back.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Vocês ouviram nessa música algo diferente. Vocês ouviram a guitarra de Jimmy Page dialogando com o piano Rhodes, tocado por John Paul Jones. Essa é uma novidade. John Paul Jones começou a trazer cada vez mais, já no próprio Houses of the Holy, cada vez mais teclados para a música da banda. Physical Graffiti é um álbum distante da concepção original de Jimmy Page para a banda, para o som da banda. Praticamente era todo elétrico, sem quase sinal da música folk que eles tinham gostado muito ou tinham usado bastante nos primeiros álbuns, né? Mas aí temos o primeiro desastre pessoal na história da banda. Robert Plant e a esposa se envolveram num acidente de carro quando estavam em férias e o cantor não pôde excursionar por muito tempo. O acidente foi sério. A banda foi para o estúdio trabalhar novo material, já que não podia excursionar. E em 75 criaram e gravaram um novo álbum. E esse álbum, que foi chamado de Presence, foi lançado em março de 1976. Esse foi um álbum quase sem teclado, composto com muita ênfase nas guitarras e sem canções folk. Mas também não teve praticamente nenhuma participação de John Paul Jones e John Bonham. Era Jimmy Page de novo no controle, com o Robert Plant ao lado para fazer os vocais, e estavam tentando encontrar um novo caminho, mas foi um disco muito mais elétrico. E Robert Plant continuou sem condições físicas para excursionar. A banda tinha um novo álbum em 76, mas não podia promovê-lo nos palcos, então decidiu ganhar dinheiro com o filme que eles haviam feito anos antes. Pegaram um material filmado em 73, contrataram outros cineastas para terminar o projeto e lançaram o filme em 76. O filme se chamou The Song Remains the Same e contém algumas boas performances ao vivo. Para nós, pelo menos para mim, sem condição de assistir o Led Zeppelin nos palcos, mas para nós em geral na América Latina, foi uma festa. Mas havia cenas esdrúxulas no filme, que não tinham nada a ver com a música da banda, e essas cenas, se assistirmos hoje, são risíveis. Aparentemente também eram ruins em 1976, e o filme não foi bem recebido nem pela crítica nem pelo público, embora resultasse também num álbum ao vivo lançado mais tarde, né? Vamos ouvir uma música típica da nova sonoridade do Led Zeppelin, do álbum Presence, de 1976. A música é For Your Life. We'll be right back.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
O que dá para notar aqui? Sumiram solos. A guitarra estava lá, mas o rock tinha mudado, se solava cada vez menos. Isso era até uma resposta para o punk rock, que praticamente excluiu os solos das músicas e fazia rock baseado em power chords, né? Acordes simples tocados de forma agressiva. O Led Zeppelin mais ou menos se adaptou a isso. Já não estava mais ele mandando no rock, mas estava também ele se adaptando ao que estava acontecendo. Em 1977, no meio de uma excursão, uma nova tragédia aconteceu na vida de Robert Plant. Dessa vez foi a morte de seu filho. Plant interrompeu a turnê da banda, voltou para casa muito abalado. Mas principalmente, Robert Plant começou a achar que a atmosfera mística da banda estava trazendo desgraça para sua vida pessoal. O vocalista começou a pensar em mudar os rumos da sua vida pessoal, né, de sua vida musical, inclusive. Contribuindo para essa percepção de clima pesado, também estavam as drogas, cada vez mais dominantes. É difícil saber exatamente quando começou o uso mais frequente de heroína, mas essa droga apareceu certamente, com certeza, né, apareceu em meados da década de 70. Os mais afetados foram Jimmy Page e John Bonham. Tanto que, no 8º álbum de estúdio, Jimmy Page se tornou muito menos importante e John Paul Jones assumiu a direção artística. O álbum foi gravado no final de 78 e lançado em meados de 1979. Tinham se passado mais de 3 anos desde o 7º álbum, desde o Presence. O álbum se chamou In Through the Outdoor e era muito diferente de tudo que a banda tinha feito até então. Vamos ouvir a música Hot Dog desse álbum de 1979. estranha essa música, não acham? A proposta é completamente diferente para um fã do Led Zeppelin, pois o que nós acabamos de ouvir é um country rock americano e um country rock sem muita qualidade, para falar a verdade. Daí aconteceu a tragédia final. Em setembro de 1980, John Bonham passou o dia bebendo e depois, quando entrou a noite, ele bebeu um pouco mais e foi dormir sem conseguir acordar no dia seguinte. Ele estava morto. E foi isso que mudou a trajetória da banda de forma definitiva. Aconteceu na casa de Jimmy Page. A banda até cogitou substituir Bonham, mas desistiu. E em dezembro de 1980, anunciou oficialmente o fim do Led Zeppelin. Nós podemos agora tentar refletir um pouco sobre essa história da banda em relação ao novo cenário do rock na década de 70. Eu acho que nós percebemos um padrão aqui, que se repete na história de outras bandas importantes. Nós temos inícios de carreira nessas bandas que são brilhantes, até mesmo geniais, que foi o caso do Led Zeppelin, e depois, com o sucesso, a fama, a originalidade deixa de ser importante e se busca mais e mais a continuação, a perpetuação do sucesso comercial. Então, o Led Zeppelin se tornou uma banda de rock muito importante nos anos 70, tendo produzido sua melhor música quase totalmente no final da década de 60. A banda mudou e continuou um sucesso, mas musicalmente se tornou menos inovadora, menos criativa. Pessoal, é isso por hoje. Na semana que vem, um programa diferente sobre um álbum muito importante na história do rock. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.